E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 37 de A Ordem da Fênix, A Profecia Perdida. Mas antes, no último episódio do podcast, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, na sua opinião, o que é pior do que bater as botas? Pra Helena, é zerar uma prova e ter que falar com a sua mãe. Essa é uma situação complicada, Helena. Por isso que eu sempre digo aqui pra vocês, estudem bastante e tirem boas notas. Ou aprendam a falsificar a assinatura da mãe de vocês. As duas coisas dão muito trabalho, mas só uma delas pode te levar direto pra prisão. Então pense bem no assunto antes de fazer qualquer coisa aí, né? Pro Jorge Oberdan, é insônia. Colocar esse lindo podcast no fone de ouvido e mesmo assim não conseguir dormir antes do fim do episódio. Assim, veja pelo lado bom, né? A questão da insônia dos ouvintes já foi resolvida quando eu comecei esse podcast. Ninguém mais deixou de dormir depois que eu comecei a lançar isso aqui. Isso é bom pra vocês, mas saibam que eu amaldiçoarei a família de todos vocês que dormem no meio do programa e não voltam depois pra ouvir o final. E não é qualquer maldição, não. Eu tô lançando aqui a maldição das pernas presas. Então se de repente, assim, algum parente seu aparecer andando meio esquisito, saiba que fui eu. Ou ele só tá com muita vontade de ir ao banheiro mesmo. Pra Nai Freitas, pior do que bater as botas é ver o seu ônibus passar na sua frente assim que você chega no ponto. E isso é ruim, mas já aconteceu com vocês de estar no ponto de ônibus esperando o ônibus, você estende o braço pra ele parar, e além de não parar pra você, ele passa reto por cima de uma poça d'água e deixa você todo molhado? Já aconteceu comigo, e eu tive que voltar pra casa, trocar de roupa pra voltar pro ponto de ônibus e esperar tudo de novo. Mas dessa vez, é claro, a uma distância segura da poça ali. Pro César Augusto, pior do que bater as botas é morrer e ir pro inferno, porque com certeza a Bruxa Rosa comanda aquele lugar. Você pegou em um ponto importante aqui, em César, porque se depois de morrer você for pro inferno, era melhor ter ficado vivo mesmo. Então sejam pessoas boas aí, né? Nada de colar chiclete no cabelo do amiguinho ou de roubar sua mãe ou de falsificar a assinatura, né? Fica aqui o recado pra quem já seguiu a minha dica ali no começo e tá falsificando a assinatura da mãe, isso é uma passagem sem volta pro inferno. Então toma cuidado. E faz um calorão daqueles, o que é muito complicado também. Falando em complicado, a Gisele Muniz apareceu no meu Instagram no último mês pra apontar, em primeiro lugar, que eu não sei falar Glifinória. E em segundo lugar, pra dizer que a minha memória é horrível, porque eu vivo me repetindo. E eu só tenho uma coisa pra te dizer, Gisele, sua espertinha. Você não está totalmente certa, porque eu aprendi a falar Glifinória, mas acertou na parte em que eu vou continuar repetindo as coisas, porque apesar de ter uma memória ótima e me lembrar de tudo, a minha memória é péssima e eu sempre me esqueço das coisas. Bora então pro capítulo de hoje? Então antes que eu tire uma nota ruim porque dormi na prova ouvindo o podcast e preciso contar pra minha mãe, mas no caminho pra casa um ônibus passe uma poça d'água e me deixe todo molhado, ou pior, me mate e me mande direto pro inferno porque eu fui uma pessoa ruim que não sabe pronunciar Glifinória, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que no Ministério da Magia existe um departamento exclusivo que transforma trouxas em bruxos? Eu estou organizando uma viagem para todos os ouvintes até lá.
Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa.
Começamos esse capítulo com o menino Harry caindo na sala do Dumbledore. E eu não vou ser o chato aqui, né? Até porque se eu for chato e começar a reclamar disso, algum ouvinte sensato, que provavelmente sabe muito mais do que eu, vai vir dizer que o Dumbledore pode fazer uma chave de portal pra Hogwarts, porque ele é o diretor e aquela coisa toda, né? Então eu vou só aceitar isso e seguir em frente. E isso nem foi uma piada, hein? Eu tenho total consciência de que os ouvintes sabem muito mais do que eu. Mas essa é a graça, né? Ver um tonto falando sobre alguma coisa que ele desconhece totalmente. É assim aqui no podcast. E é assim a cada 4 anos nas eleições também. A sala do Dumbledore está bem arrumada, está organizada de novo, como se aquela bagunça toda de uns capítulos atrás nunca tivesse acontecido. E o sol já está começando a nascer, está começando um novo dia. O Harry tá tudo lascado, depois de tudo que aconteceu na última noite no Ministério, pensando ali na sala do Dumbledore que ele foi burro, que ele caiu no golpe do Voldemort e que foi culpa dele o Sirius ter morrido. Assim, né, ele se lembrou das palavras da Hermione, dizendo pra ele segurar a onda, né, e cá entre nós. Como ela insistiu nisso, hein? O Dumbledore então chega depois daquela meia hora de conversa com o ministro, que ele falou que ia ter, né? Ele sai da lareira e coloca a Fênix no poleiro dela e se dirige ao Harry. Ele diz que os amigos dele vão ficar bem e que ele sabe que o Harry tá sentindo nesse momento. O Harry, em mais um ataque de fúria, né, como ao longo de todo esse livro, diz que o Dumbledore não entende nada. Começa a gritar e a quebrar as coisas, que nem um maluco, jogando o vaso na parede, chutando o quadro, rasgando a própria camisa numa fúria, né, totalmente inconcebível ali. O que não chega a ser um problema, né, já que o último estrago foi arrumado bem rápido, então pode quebrar à vontade. O Dumbledore mantém a tranquilidade, como a gente já viu ele fazer várias vezes aqui. Então ele diz pro Harry que eles precisam ter uma conversa importante. A calma do Dumbledore deixa o Harry ainda mais pistola. Ele tenta sair da sala. O Dumbledore diz que ele não vai sair, não. E que se o Harry quiser, pode quebrar tudo ali. Que eles vão conversar sim. E que pode quebrar à vontade porque ele tem coisas demais até. Cuidado, hein, Dumbledore. Eu vi um programa na televisão aí sobre gente que fica acumulando coisas que nem você. Tinha um cara que não conseguia nem entrar dentro de casa. O Dumbledore diz que a culpa da morte do Sirius é dele também. E que ele deveria ter contado pro Harry, né, que o Voldemort faria aquilo. E que assim poderia ter evitado toda aquela confusão. O Dumbledore diz que os erros dele foram os erros de uma pessoa velha. Que os jovens podem não saber o que os velhos pensam. Mas que os velhos são culpados por se esquecerem de como os jovens se sentem. E nisso ele tá certo, né? A culpa é sim dos mais velhos. Eles viveram mais, tiveram mais experiência, sabem como a vida é. E muitas vezes se esquecem mesmo de como é difícil ser jovem. De como é difícil encarar esse mundo pela primeira vez. Tem muita gente velha aí que acha que, sei lá, sofrer bullying na escola é besteira. Claro que nem todos os velhos são assim, né? Mas eu conheço uma meia dúzia aí que é. O Dumbledore então diz que desde que viu o Harry com a cicatriz quando ele era um bebê, sabia que aquilo era uma ligação dele com o Voldemort. E que teve mais certeza ainda quando o Voldemort voltou e a ligação entre a cicatriz e o cabeça de tartaruga ficou ainda mais forte. Aí ele pergunta pro Harry se ele não se perguntou por que o Dumbledore não olhou pra ele esse ano todo, evitou contato visual. E por que ele não deu as aulas de oclumência pro Harry. Ele diz que todo esse ano ele se afastou do Harry porque sabia que o Voldemort ia querer usar o menino pra chegar até ele, pra espionar ele. E ele também diz que viu nos olhos do Harry, a sombra do Voldemort passando ali nos olhos dele. E por isso que ele tem evitado o menino Harry esse ano. Dumbledore apareceu muito pouco até aqui, né? Chegou ali no começo, bancou o advogado, e no final chegou e bancou o segurança metendo a porrada ali no Voldemort, né? Aí o Harry se lembra que várias vezes nesse último ano, sempre que ele viu o Dumbledore, ele sentiu uma vontade de dar um supapo na cara do diretor. Então, né, meio que confirmando aí o que o Dumbledore tá falando. O velhinho então diz que ao perceber tudo isso, principalmente quando viu o Sr. Weasley ser atacado, né, ele entendeu que precisava proteger a mente do Harry. E que por isso ele pediu pro Snape dar as aulas de oclumência, e não ele no lugar. Porque se eles ficassem ali naquela brincadeira de um entrar na mente do outro, porque de alguma forma ele teria acesso ao diretor, que é um cara muito importante. Então, né, a gente não pode deixar que o Voldemort entre na cabeça do Dumbledore. O Dumbledore diz então que desde que o Voldemort voltou, ele quer ouvir aquela profecia. E que sempre que Voldemort pensava nela, o Harry acabava pensando na profecia também. E é por isso que ele viu essa porcaria desse corredor no departamento de mistérios o ano todo. Porque Voldemort estava pensando nesse corredor o ano todo. E aí o Harry acabou entrando na onda, né? O Harry diz que antes de ir pro departamento de mistérios, tentou verificar se o Sirius estava lá mesmo. E que falou com o monstro. E que ele falou que o Sirius estava lá sim. O Dumbledore então diz que um elfo pode mentir para alguém que não é o dono dele, né? E que o Harry não era o dono do monstro. E que o monstro, inclusive, estava servindo a 2 senhores diferentes nesse ano. Em algum momento ali, perto do Natal, o Sirius mandou o monstro ir embora. E aí o monstro obedeceu, né? Porque ele é muito obediente. E ele foi atrás da prima do Sirius. E você se engana se acha que foi a Bellatrix. Ele foi atrás da Narcisa, que é irmã da Bellatrix e mãe do Draco. Bellatrix é tia do Draco. Olha só que família maravilhosa, né? O mundo bruxo é um ovo. Todo mundo é primo ou casado com alguém que a gente conhece, né? Se a gente ficasse ali só nas famílias de sangue puro, ia ter umas 10 pessoas no mundo bruxo. Ainda bem que o mundo bruxo não se resume só a essas 10 pessoas, né? Até porque a maioria delas são bem chatas. Enfim, a Narcisa, mãe do Malfoy, falou pro monstro mentir pro Harry. O Dumbledore continua a explicação. Diz que depois que o Harry deu aquele aviso desesperado pro Snape, quando ele foi capturado lá pela Umbridge, o Snape se comunicou com a Ordem da Fênix para ver se o Sirius estava bem. E contou para eles que o Harry tinha ido para a floresta. Os membros da Ordem ligaram uma coisa à outra e foram atrás do Harry no Ministério. E o Sirius, com aquela loucura de sair de casa e de sair na porrada, porque ele estava se segurando o ano inteiro, né, foi para lá. E de fato, né, todo mundo aqui tem um pouquinho de responsabilidade. Harry, Dumbledore, todo mundo. Mas a gente tem que entender aqui que o Sirius é um adulto, e que nesse caso a maior responsabilidade, apesar de tudo que aconteceu, foi dele mesmo, porque ele foi lá de livre e espontânea vontade e saiu na porrada com todo mundo, e tava até feliz, inclusive, era que tava lá na porrada com todo mundo. Assim, né, um detalhe, depois de tudo isso, o Snape ainda foi na floresta pra ver se o Harry tava lá, com a vaca rosa. Snape tá surpreendendo bastante, inclusive. O Dumbledore diz que foi até a Ordem da Fênix, antes de ir para o Ministério, e que encontrou um monstro, dando muita risada em casa. Aí o Harry diz que Hermione estava errada de dizer para eles tratarem bem o monstro. Aí o Dumbledore diz que não, que ela estava certa, e que ele pediu para o Sirius tratar melhor o elfo também, e que provavelmente ele fez o que fez porque era maltratado, não só pelos Sirius, mas a vida toda por todo mundo, né? E eu volto no que eu falei no último episódio. É por isso que o Dumbledore provavelmente prefere ser diretor. É porque, como diretor, ele pode cuidar dessa parte da formação dessa nova sociedade. De uma geração nova que pode pensar diferente. É claro que tem outros motivos, né? A Richelle, por exemplo, veio me falar isso no Instagram. E disse que ele tem medo do poder e que é por isso que ele não aceita esse cargo. E ela tá certa também. Também é isso. Mas pode ser que tenha também ali no coração dele esse sentimento que eu falei aqui, de querer estar do lado das crianças para poder mudar o jeito de pensar dessa sociedade. Eu gosto de acreditar nisso. Assim, né, a Richelle também disse que eu tava errado e que sogra é parente sim, de acordo com a lei. Então, meus amigos e amigas, antes de se casar, conheço muito bem a sogra de vocês. Porque sim, sogra é parente. E fica a pergunta aqui para a Richelle, né? Sogra pode até ser parente. Mas cunhado, é? O Dumbledore diz então pro Harry se sentar, que ele tem algo importante para dizer, né? Além de tentar ficar achando culpado aí. E como todo idoso, ele começa a contar a história lá do início, 15 anos atrás. Ele diz que quando deixou o Harry lá com os tios, sabia que estava condenando o menino a um lugar terrível, mas que uma família bruxa não poderia criar ele, porque os seguidores do Voldemort estavam por ali e iriam encontrar ele, e ele saberia que o coisa ruim voltaria em algum momento. Ele diz que o Voldemort é muito inteligente, mas que sempre ignorou uma questão importante, que era o fato da mãe do Harry ter se sacrificado para proteger ele. Ele ignora isso sempre. E que por conta dessa proteção, dessa pequena proteção chamada amor, né, que salvou o Harry, que corre nas veias do Harry, essa proteção de sangue deixou o Harry protegido na casa da tia, que tem o sangue da mãe também. Pelo que deu a entender aqui, não foi só o sacrifício da mãe do Harry que protegeu ele por todos esses anos, né? Mas o fato da tia ter aceitado criar ele também. E toda essa ligação sanguínea e esse amor que a mãe tinha por ele criaram uma proteção em cima do Harry. O Dumbledore disse que explicou tudo isso para a tia do Harry na carta que deixou com o menino há 15 anos atrás, lá na porta. O Harry então se lembra do berrador que chegou no início do ano. E o Dumbledore confirma que era um lembrete da carta que ele escreveu há 15 anos. O velho continua a história, né? Diz que 10 anos depois, lá estava o Harry na escola, voltando para Hogwarts, mais magro do que ele imaginou que estaria, mas que não era um menino mimado e que, acima de tudo, estava vivo. Ele continua e diz que o Harry teve que enfrentar o Voldemort no mesmo ano que ele voltou, muito antes do que ele esperava, mas que conseguiu vencer o coisa e que ele ficou muito orgulhoso, mais do que ele pode admitir. Ele diz então que quando encontrou o Harry na ala hospitalar naquele final de ano, e o Harry perguntou por que o Voldemort tentou matar ele, Dumbledore não contou o motivo, porque achou que o Harry era jovem demais para saber daquilo. Ele disse que depois, no ano seguinte, ele também quis contar para o Harry, depois que ele enfrentou o basilisco, mas ainda achou que o Harry era jovem demais para saber. E ele disse que foi um erro, e que ele se apegou ao Harry, e que ele queria que o menino fosse feliz, antes de ter esse conhecimento terrível que ele tem pra contar agora. E por mais que pudesse ser importante o Harry saber disso, era algo pesado demais. Tanto que ele não contou no terceiro ano, e depois não contou no quarto ano também. Eu fiz algo parecido com o que o Dumbledore fez, né? Certa vez, quando eu entrei num trabalho novo, uma das funcionárias me chamou de Daniel. E como ela era mais velha que eu, na verdade eu acho que ela era mais velha do que todas as outras pessoas do mundo, mas não vem ao caso, eu fiquei quieto e deixei essa senhora me chamar de Daniel. Acontece que esse foi o meu erro, né? Porque ela continuou me chamando assim por semanas. E aí você vai dizer, ah, mas não tem problema. Tem problema sim, porque aí eu precisava atender agora por dois nomes. Eu precisava atender por Emerson e por Daniel. Imagine só a dificuldade para uma mente cansada como a minha, atender com dois nomes diferentes já é um sacrifício inacreditável. Enfim, assim como eu, o Dumbledore esperou demais para contar uma informação importante. E só depois de 15 anos, ele resolveu enfim dizer pro Harry que, na verdade, o nome dele não é Dumbledore. Eu tentei verificar se ele realmente prendera Sirius. Fui à sala da Umbridge, falei com o monstro nas chamas do fogão, e ele me disse que o Sirius não estava em casa, que tinha saído. Monstro mentiu, disse Dumbledore calmamente. Você não é o dono dele. Poderia lhe mentir sem precisar se castigar. Monstro queria que você fosse ao Ministério da Magia. Ele me mandou de propósito? Mandou. Monstro, receio dizer, estava servindo a dois senhores havia meses. Como? Perguntou Harry sem entender. Ele não sai do Largo Grimoald há anos. Monstro aproveitou a oportunidade pouco antes do Natal, disse Dumbledore. Quando Sirius, pelo que soube, gritou-lhe que fosse embora, ele tomou a ordem ao pé da letra e a interpretou como uma ordem para sair da casa. Procurou, então, a única pessoa da família Black por quem ainda tinha algum respeito. A prima de Black, Narcisa, irmã de Bellatrix e esposa de Lúcio Malfoy. Ei, seu trouxa! Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Dumbledore diz que o Coisa Ruim tentou matar o Harry quando ele era criança por causa de uma profecia. Uma profecia que o Cabeça de Tartaruga sequer ouviu por inteiro. E que ao ouvir um pedaço do que estava contido na profecia, saiu correndo para matar o menino Harry. E aí ele conta que agora, 15 anos depois, Voldemort achou que seria uma boa ideia ouvir o resto, né? Só demorou 15 anos para ele sacar isso, que seria uma boa ideia. E que tal se da próxima vez, hein, Voldemort, antes de sair matando as pessoas, você não queira ouvir o motivo completo, hein? O que você acha? A ideia de ouvir a profecia toda pro Voldemort era uma só. Descobrir como acabar com o Harry de uma vez. O Harry disse que a profecia se perdeu e que quebrou ontem mesmo, lá no Ministério, quando caiu no chão e o Neville tava sambando em cima dela. Aí o Dumbledore disse que aquilo que quebrou era só uma gravação. Era só o DVD da profecia. E que tá tudo na cabeça dele. Ele então diz que há 16 anos atrás, ele foi entrevistar uma professora de adivinhação. E que apesar de discordar sobre essa disciplina, ele foi. Porque ele, afinal de contas, ele é o diretor e é ele que entrevista os candidatos, né? Ele foi na entrevista só sabendo que a candidata era uma trineta de uma grande vidente. E ele então diz que falou com essa moça na época e que achou que ela não era qualificada para dar essas aulas. Ele então se levanta, vai até o armário e pega a penseira, coloca sobre a mesa, tira lá um pensamentinho da própria cabeça com a varinha e joga dentro dela. Ele então dá um toque com a varinha e o Harry então vê dentro da penseira a nossa charlatã favorita, professora Trelawney. E ela diz o seguinte, vamos ler aqui na íntegra. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram três vezes. Nascido ao terminar do sétimo mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece, e um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o sétimo mês terminar. Assim, vamos ser claro aqui, né? Primeiro, é um pouco prolixa, né? Ela diz duas vezes que é no final do sétimo mês. Não precisava ter falado tantas vezes. E segundo, nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Também não faz muito sentido, porque o Harry já tem 15 anos e o Voldemort tá lá, né? Nesses 15, tá certo que ele tava lá só uma ameba, mas enquanto um tá vivo, o outro tá vivo também, então, assim, não bate muito, né? O Harry então pergunta o que isso tudo significa, porque é confuso mesmo. O Dumbledore então diz que significa que há 16 anos atrás nasceu uma criança, no final do sétimo mês, filho de pais que enfrentaram o Coiso 3 vezes seguidas. E essa criança derrotaria Voldemort. O Harry então pergunta, né, se é ele o menino da profecia. E o Dumbledore diz que o mais estranho é que a profecia se aplicava a 2 meninos diferentes, ambos nascidos no mesmo mês, ambos com pais na Ordem da Fênix e ambos escapando do Voldemort 3 vezes. Um deles, o Harry, e o outro, o Neville. O Harry então diz, ué, talvez não seja eu então, né? Talvez eu esteja livre aí desse problemão aí pra resolver. Assim como o Voldemort, o Harry não leu a notícia toda, né? Aí o Dumbledore diz que sim, que sem dúvida é ele, porque no final da profecia diz que Voldemort marcará este menino como um igual. E que Voldemort, sim, e que o Voldemort, na verdade, o cabeça de tartaruga, escolheu o Harry. E que por esse detalhe, o Harry é o menino da profecia. Se tivesse escolhido o Neville, ia ser o Neville, mas escolheu o Harry, porque marcou o Harry. Então, o Voldemort foi ativo aí, nesse rolê da profecia. Então, ele fez ela acontecer. O Dumbledore diz, então, algo muito interessante aqui. Diz que Voldemort podia temer os 2 meninos, mas que escolheu aquele que não tinha sangue puro. Escolheu o Harry, porque ele se viu no Harry, um mestiço também, como ele. Que é uma questão aqui, né? Por que não matar os 2 meninos? Enfim, ao tentar matar ele, ele deu uma maldição pro Harry, mas deu também pra ele um poder, pra escapar e enfrentar ele. Mas assim, né, vamos parar um pouquinho aqui. Voldemort acredita em qualquer maluco, né? Quantas vezes a Trelawney acertou? Ela só chuta pra fora. Naquela época ninguém conhecia ela. Toda vez ela erra. Aí, nesse dia, uma mulher que ninguém conhece aparece, fala meia dúzia de maluquice e o cara acredita. E nem ouviu o negócio inteiro. E porque ela é trineta de não sei quem, o Voldemort também é um cara maluco, né? Ele é inseguro, egocêntrico, e a gente já sabia disso. Mas agora a gente sabe também que ele é muito crédulo. Ele acredita em tudo. Voldemort, vou te dar um presente. Abre a boca e fecha os olhos. Ele vai fazer. Aí você pode jogar cocô na boca dele, porque ele vai cair nesse golpe. Ele acredita em tudo, né? Se ligar alguém falando que sequestrou o filho do Voldemort, ele vai acreditar, mesmo não tendo filho. Porque ele acredita em qualquer coisa, né? Qualquer maluco fala um negócio pra ele, ele acredita e já sai matando os outros. Aí o Harry pergunta por que o Voldemort tentou matar ele quando ele era criança. Porque não esperou ele e o Neville crescerem. Mas aí é óbvio, né, Harry? É muito mais fácil matar um bebê, né? Aí o Dumbledore diz que lá no Cabeça de Javali... Aí o Harry diz que lá no Cabeça de Javali vai um pessoal muito esquisito, né? E que um cara ouviu essa profecia aí pela metade e foi expulso do bar antes de ouvir o resto. E por isso ele passou só a metade da informação. Aí o Voldemort já ficou, né, transtornado, achando que alguém tinha sequestrado o filho dele e foi correndo atrás do Harry. Por consequência, Voldemort não ouviu a parte que diz que ele marcaria a criança como igual. E seria essa consequência aí, né, dar o poder pro menino matar ele. Resumindo, se ele tivesse ficado de boa, se ele não tivesse sido ansioso e desesperado, nem teria Harry aí com cicatriz e com poder de matar ele, não teria Neville também, não teria nenhum adversário. Tava tranquilo. Mas Harry, pode ficar tranquilo. Apesar de tudo que o Dumbledore disse, eu tenho certeza que você não é o menino da profecia. E eu posso provar. Porque diz aqui no trecho da profecia que ele vai marcar o menino como um igual. E até onde eu sei, menino Harry ainda tem nariz e ainda tem cabelo. Então tá longe de ser igual ao Voldemort. O Dumbledore diz que tem uma sala no Departamento de Mistérios que ninguém pode entrar. E que esse poder fez ele ir atrás dos Sirius. E que esse poder impediu Voldemort de possuir ele por completo, já que ele não consegue lidar com o bom coração do menino Harry. Esse poder é um poder que ele não entende e nunca vai entender. Esse poder é o amor. O que eu entendi aqui é que tem uma sala lá cheia de amor. Então, né, já vamos aqui combinar com os ouvintes, né? Tem muita gente aí que pode ter levado um pé na bunda, pode estar triste nesse momento, pode ter acontecido alguma coisa na vida dele. Tem uma sala no ministério cheia de amor. Vamos dar um jeito de entrar lá. Vai curar o coração de muita gente aqui. O Harrington diz que tem uma parte da profecia que diz que nenhum pode viver enquanto o outro sobreviver. Né? O que significa que em algum momento um vai ter que matar o outro. Na verdade, significa que um deles já devia estar morto, né? Porque, enfim. O Dumbledore diz que sim. E que é isso mesmo. E aí o clima fica bem pesado, né? Porque ele acabou de falar pro Harry que ele vai ter que matar o cara de tartaruga ou vai ser morto por ele. O Dumbledore então quebra o silêncio e diz que foi por isso que não escolheu o Harry como monitor, porque ele já tinha responsabilidades demais. E dizendo isso, uma lágrima cai dos olhos de Dumbledore. Nosso capítulo termina aqui, e eu tenho duas questões aqui. A primeira é, se a profecia foi feita pela Trelawney e o Dumbledore disse que ela é trineta de uma grande vidente, isso quer dizer que ela tem esse nome só por isso? Quer dizer que a avó dela se chamava Lawney, que a mãe dela se chamava Bilawney e que por isso ela se chama Trelawney? É isso? Nesse caso, a filha dela obrigatoriamente vai se chamar Tetralawney? Fica aí a dica pra ela, né? E nesse caso, significa que eu posso chamar o meu filho de Bimerson e o meu neto de Trimerson? Assim não vai ter mais confusão, mas é um péssimo nome, né? Outra coisa, né? Tô começando a achar que o Dumbledore contou toda essa história, voltou 15 anos atrás e recontou toda a vida do Harry pra ele, falou sobre a profecia e tudo mais, até colocou os pais do menino no meio, só pra ter uma desculpa, pra não ter escolhido ele como monitor. Isso é o que eu chamo de alguém que não consegue ir direto ao assunto, hein? Mas o senhor disse, Neville nasceu no fim de julho também. E a mãe e o pai dele, você está se esquecendo do resto da profecia, do sinal que identifica o menino capaz de vencer Voldemort. O próprio Voldemort o marcaria como seu igual, e ele fez isso. E ele escolheu você, e não Neville. Marcou com essa cicatriz que tem provado ser uma bênção e uma maldição. Mas ele pode ter escolhido errado. Pode ter marcado a pessoa errada. Ele escolheu o menino que considerou ter maior probabilidade de lhe oferecer perigo. E repare, Harry, ele não escolheu o sangue puro, que, de acordo com o credo dele, é o único tipo de bruxo que vale a pena ser ou reconhecer. Mas o mestiço, como ele próprio, viu-se em você antes mesmo de ter visto você. E, ao marcá-lo com essa cicatriz, ele não o matou conforme pretendia, mas lhe concedeu poderes, que o equiparam para escapar dele, não uma, mas 4 vezes até o momento. Algo que nem os seus pais, nem os de Neville, jamais conseguiram. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Agnius Tarabilda. Você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um grande de um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Você acha que o Dumbledore deveria ter contado antes pro Harry sobre a profecia? Se sim, quando ele deveria ter contado? O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail pra mim e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio desse livro, desse tijolo, né, que tá quase terminando. O que menino Harry fará agora com essa informação? Eu tenho certeza que o próximo capítulo começa com Harry contou tudo para o Rony e para a Hermione. E é o certo a se fazer, né? Conta tudo para eles, porque eles vão ter que ajudar nesse rolê todo. Certo? Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!